Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Com reservas, Cruzeiro vence Boa Esporte e é mais líder do que nunca do Mineiro. Em clássico emocionante, Atlético vence América de virada. Apesar da derrota, comandante americano valoriza o primeiro tempo do Coelho. Agora, no meio de 20 no campus desta segunda-feira, 24 de fevereiro, que está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia e 21, a gente começa o programa destacando o Cruzeiro, que no sábado, mesmo atuando com os reservas, venceu o Boa Esporte lá em Varginha, no sul de Minas. E os destaques da Raposa com o repórter Denis Marco.
O duelo dos invictos começou em Varginha com o Boa não se intimidando diante do campeão brasileiro. Marcelo Oliveira escalou para o confronto Fábio, Mike, Léo, Wallace, Luan, Souza, Henrique, Tinga, Marlone, Elber e Marcelo Moreno. O time repleto de jogadores que não vinham atuando teve dificuldade para encaixar o futebol no início da partida. O Boa mostrou por que era invicto até então. O time celeste só passou a gostar do jogo após o primeiro gol, que veio dos pés de Marcelo Moreno depois de jogada de Henrique, Cruzeiro 1-0. O empate do Boa veio 10 minutos depois, aos 38, com Bruno Aquino, que tocou por cima de Fábio e deixou tudo igual. O segundo tempo começou com o Cruzeiro pressionando mais, e com ótimas chances de gol que só não se concretizaram por mero capricho da bola. Aos 20 minutos, o Cruzeiro mostrou toda a sua superioridade. Marcelo Moreno, depois de passe de Mike, ampliou o placar, Cruzeiro 2-1. Já nos acréscimos, aos 46, Júlio Batista, que entrou no lugar de Marcelo Moreno, de cabeça sacramentou a vitória e garantiu a liderança para o Cruzeiro, o único invicto do campeonato. Cruzeiro 3, Boa Esporte 1. O técnico Marcelo Oliveira comentou a partida.
Uma vitória importantíssima, muito suada, e de um Cruzeiro jogando muito bem contra uma belíssima equipe do Boa. A gente já sabia disso, não por acaso está nessa posição. Mas é impressionante a mobilidade, a velocidade, nos marcou muito bem, mas acertamos aí do primeiro para o segundo tempo a marcação do lado esquerdo nosso, e aí controlamos o jogo, um ótimo resultado, e manter a liderança, que era muito importante.
O Cruzeiro é líder do Mineiro com 17 pontos, 4 a mais que o segundo colocado, o Boa, e agora dá descanso ao regional para pensar só na Libertadores. O time enfrenta o Universidade do Chile na terça-feira, às 5h30 da tarde, no Mineirão. Repórter Denis Mar.
Valeu, Denis. Agora meio-dia e 23, é a boa vitória, né, do Cruzeiro no sábado, né? O Cruzeiro mostrou mais uma vez que tem um elenco qualificado, pronto para as disputas deste ano de 2014. A equipe teve um pouco de dificuldades no primeiro tempo, mas depois melhorou, fez um bom segundo tempo e conseguiu a importante vitória que manteve a Raposa firme aí na liderança do Campeonato Mineiro. Agora é pensar no jogão de amanhã, jogo importantíssimo contra a Universidade do Chile pela Libertadores. O Cruzeiro precisa vencer para já ir aí caminhando rumo à classificação para a próxima fase do Campeonato Continental. Meio-dia e 23, hora de falarmos do jogão de ontem no Independência, o clássico entre Atlético e América, que acabou com a vitória atleticana de virada. E primeiro vamos trazer os destaques do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Atlético e América fizeram uma partida movimentada no Horto, e o Alvinegro levou a melhor, vencendo de virada por 3-2. O Coelho começou bem, e logo aos 8 minutos de jogo, o argentino Otamendi falhou, e Obina recebeu para abrir o placar. O Atlético tentava pressionar, mas não conseguia criar boas chances de gol. No último minuto da primeira etapa, foi o América quem ampliou a contagem. Depois de cobrança de escanteio, Obina outra vez marcou para o Coelho. No segundo tempo, o Atlético voltou melhor e tomou as rédeas da partida. Aos 9 minutos, Marcos Rocha fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Tardelli diminuir o placar. Já aos 18, Fernandinho acertou a trave e a bola sobrou para Jô completar para as redes e empatar a partida. O Atlético seguiu pressionando, até que aos 27, a zaga do América cortou mal e a bola sobrou para Tardelli, que driblou o zagueiro e bateu cruzado para virar o jogo e dar números finais à partida. Atlético 3, América 2. Após o jogo, o técnico Paulo Otuori comentou a boa vitória atleticana.
Nós deixamos de fazer aquilo que nós estávamos fazendo em termos de okay, quando a equipe está sem a bola. Deixamos de fazer, porque queríamos fazer as coisas sem pensar muito. E ali a gente não pode perder a lucidez, né? Nós temos jogadores com muita qualidade, né? Com experiência para que isso não volte a acontecer. Foi bom ter acontecido agora, porque não pode acontecer de novo.
Depois da vitória de ontem, o Atlético chegou a 11 pontos e já é o terceiro colocado no Campeonato Mineiro. Agora o foco do Alvinegro se volta para a Copa Libertadores da América e o desafio contra o Independente Santa Fé na quarta-feira. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Meio-dia 25. E pelo lado americano, meus amigos, depois da partida, o técnico Moacir Júnior lamentou a derrota, porém, destacou a boa atuação do Coelho no primeiro tempo.
Um jogo muito distinto, né, nas duas etapas. Primeira etapa, acredito eu, a América muito bem encaixado, fazendo rodar a bola, criando situações, se aproveitando aí de pressionar o adversário onde a bola estava. Construímos um placar convincente de 2-0. E no retorno, o Atlético teve uma postura mais adiantada. Tentamos conter, infelizmente sofremos o gol, né, antes dos 15 minutos, veio uma pressão, mas infelizmente veio a virada que não nos esperávamos, mas eu particularmente acho que vou ficar com essa imagem aí do primeiro tempo para dar sequência.
Eu acho que o Moacir tá certo, tem que levar em consideração o primeiro tempo do América, foi bem. O Atlético, quando quis jogar futebol, demonstrou, né, que tem condições de voltar a ser aquela equipe do ano passado, principalmente no segundo tempo, depois da dura que devem ter tomado no vestiário. E a vitória deixa o Atlético na terceira colocação, já bem encaminhada também com a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. Agora, assim como o Cruzeiro, o Atlético fica de olho, pensando agora na Libertadores da América. Quarta-feira tem o Independente Santa Fé no Independência, outro jogão de bola amanhã do Cruzeiro, e quarta o do Galo. Vamos aguardar. Meio-dia 27, no quadro Opinião de hoje, o Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, mestre em Direito Esportivo pelo Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha, na Espanha, e também professor de Direito Desportivo, fala sobre as dívidas que assolam os clubes brasileiros.
Opinião.
Olá, amante do esporte. Entre ano e saindo, os noticiários esportivos são invadidos com estudos e pareceres apontando o ranking das dívidas dos clubes. Além disso, invariavelmente, clubes têm rendas ou outros créditos bloqueados pela Justiça. As razões deste controle financeiro são muitas, desde administrações amadoras, passando pelos riscos de qualquer negócio e desembocando no excesso de tributos no Brasil. Independente do passado dos clubes, é imprescindível olhar para frente, criando gestões profissionais que relacionem tecnicamente questões financeiras e a busca por resultados esportivos. Na década de 90, Espanha e Portugal, por meio de lei, criaram as SADs, Sociedades Anônimas Desportivas. A ideia seria apagar os erros do período pré-profissional e permitir que os clubes fossem geridos como verdadeiras empresas, sujeitas inclusive à falência ou à proibição de disputar competições em razão das dívidas. Entretanto, cerca de 20 anos depois, muitos dos clubes voltaram a atrasar salários e se endividar. E as entidades esportivas e governo recomeçaram a debater soluções. Tratar os clubes de futebol como meras empresas em um país como o Brasil, que respira futebol, não seria adequado. Isso que envolve muita, mas muita paixão. Imagine as repercussões da falência de equipes como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético, Palmeiras ou Vasco da Gama. Diante disso, poder público, clubes e CBF devem estabelecer um programa de recuperação financeira dos clubes, priorizando os débitos trabalhistas e a pontualidade dos pagamentos futuros, condicionando-se a participação das competições ao adimplemento das obrigações. A tarefa de combater o fantasma do endividamento não é fácil, tanto é que Espanha e Portugal não tiveram o sucesso almejado. Entretanto, medidas devem ser tomadas com celeridade, antes que seja tarde demais. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a Rádio UFMG.
Valeu, agora meio de 29, uma última notícia. O técnico Luiz Felipe Scolari acabou de convocar agora há pouco os últimos três jogadores para o amistoso da seleção contra a África do Sul, agora em março. E os três convocados são o Fred, centroavante do Fluminense, o Jô, centroavante atleticano, e o goleiro do Botafogo, goleiro Jefferson, ex-cruzeiro, goleiro do Botafogo, os três únicos que atuam no futebol brasileiro, convocados para este amistoso contra a África do Sul, último antes da Copa do Mundo. Meio-dia e meia, chegamos ao fim de mais um Meio-Dia 20 no campus. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora, sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Obrigado, um abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.